Meus cumprimentos, Adriano, todos que acompanham, toda a equipe, todos os ouvintes, uma grata satisfação voltar a falar com todos vocês. Um assunto tão sensível, tão importante, especialmente nesse momento pós-pandemia, há necessidade de um olhar mais cuidadoso para como as pessoas estão voltando à sua vida normal, ou não estão voltando, né? Em alguns casos, muita gente ficou desempregada e não conseguiu voltar à rotina como era antigamente. A toda a questão que envolve aí a permanência muito próximo das pessoas dentro de casa, o que não era uma rotina de quase ninguém, passou a ser a questão da suspensão das aulas, né, presenciais por crianças e adolescentes, também mexeu bastante com a saúde mental, saúde psicológica de todos. Então é um assunto que, especialmente, né, nessa triste notícia de vários suicídios ocorridos em data recente, eu costumo dizer sempre que o suicídio é um assunto que precisa ser falado, para que mais pessoas tenham acesso e às informações, a uma informação qualificada e tenham a possibilidade de pedir ajuda quando não estão bem. Então, até os cumprimentos aí à Rádio Colmeia por mais uma vez trazer à tona tema tão importante e dizer como nós, do Sejusc, que podemos também contribuir com essa questão para a nossa sociedade e para a nossa comunidade.
Doutor Matioli, há algum tipo de canal que as pessoas possam buscar ajuda?
Esses são canais de contato, um deles aqui nosso, local, e o outro que é de âmbito nacional, que podem ser acessados pela população, por qualquer pessoa por meio de um telefone celular, né? Quem não tem o telefone sempre consegue acesso com alguém próximo ou com algum amigo, consegue ali o sinal para poder fazer essa ligação via WhatsApp, né? Ou ali ligar para aquele número que Centro de Valorização da Vida, que também faz acolhimento, né? É importante que na hora da emergência, Adriana, as pessoas procurem ajuda quando estão muito mal. Quando vem aquele pensamento ruim, da vontade de se cortar, às vezes de tirar a própria vida, de fazer alguma coisa muito ruim. Então, que procurem ajuda o quanto antes. Esses canais, eles têm essa possibilidade de conversar, dialogar, botar para fora, falar um pouquinho sobre os seus sentimentos. Importante também destacar, Adriano, que quem não está bem, ou tem alguma pessoa próxima ou familiar que está muito mal no momento de crise, que a saúde pode e deve ser acionada. A saúde pode ser acionada com encaminhamento da pessoa, por exemplo, para a unidade de emergência do seu município. Vou dar um exemplo aqui, na Vitória, a unidade de pronto atendimento. E as pessoas podem e devem também chamar ajuda caso não consigam se deslocar, né? A possibilidade de chamar o SAMU, que é um serviço de emergência que também fica à disposição, acionar, por exemplo, se houver menores envolvidos, né? Nesse fim de semana eu fui procurado por uma mulher que tem em casa o companheiro que é dependente químico e ele estava muito mal. Diz que ele chegou a puxar uma faca, falou que ia tirar a própria vida, falou isso na frente das crianças, né? Deixou todo mundo em pavor dentro de casa. Então dá para chamar a polícia em situações que tem risco de violência iminente, se houver, deve ser chamada a polícia, né, por meio do 90 e também o conselho tutelar quando se envolve ou quando há presença de crianças que presenciam essas cenas fortes, né? O conselho tutelar sempre tem em cada município o seu número de plantão. Então, na hora da emergência, esses são os canais de contato.
E qual a participação do Sejusc, o Centro de Judicialização e Solução de Conflitos de União da Vitória, nos atendimentos quando a pessoa procura ajuda, doutor Matioli?
Então, Adriano, é importante destacar que nós, do Sejusc, qual é a nossa participação? Nós temos no Centro de Cidadania, que a sigla chama-se Sejusc, a possibilidade de atender toda e qualquer pessoa sobre todo e qualquer assunto também. O Sejusc, ele não tem limitação de endereço, de idade, né, de localidade onde a pessoa vive, de assunto. Claro que naquelas situações que não são de atribuição da Justiça Estadual, nós fazemos um encaminhamento para frente, né? Naquelas situações que não são de atribuição da Justiça e é uma questão do município, da assistência social, saúde, conselho tutelar, nós encaminhamos para frente. Mas nós fazemos a orientação inicial. Então, se uma pessoa não está bem e não sabe nem mesmo onde procurar, está com ansiedade, não sabe o que fazer, não sabe se marca. Questões sempre, quase sempre, né, gatilhos que podem induzir a uma piora do quadro de ansiedade ou de depressão. Então, nós trabalhamos com acolhimento inicial de emergência, no horário do expediente, do meio-dia às 18 horas, pessoalmente, ali no prédio da Vara da Família, na rua Professora Mazília, 780, no centro de União da Vitória, e também pelos nossos canais de contato no Instagram, Sejusque União, no Facebook, Sejusque União da Vitória. Então, quando a pessoa já está por esse processo há algum tempo e não sabe onde socorrer. Também um exemplo do fim de semana, Adriano, em que uma pessoa, uma mulher me procurou, está muito mal porque ela não está recebendo pensão alimentícia do pai e dos filhos, que está ameaçando tirar os filhos dela porque ela não trabalha enquanto ele tem um emprego remunerado, e proferindo ameaças as mais diversas, especialmente quando fica alcoolizado. Daí isso levou a ela a um quadro de muita ansiedade, uma depressão mais pesada. Nós vamos então cuidar dessas questões da pensão alimentícia, do mal que o pai está causando para ela e para os filhos, paralelamente também o encaminhamento dela para cuidar da questão da saúde mental. Então esse é muito o papel do Sejusque aqui nas cidades, de prevenir, de encaminhar, de estender a mão para as pessoas que não estão bem. Sobre a depressão e a ansiedade, né? São questões médicas, né? Questões de natureza, muitas vezes de uma necessidade de uma avaliação multidisciplinar para um profissional de psicologia, um profissional de psiquiatria, por vezes neurologia. Mas o que nós podemos adiantar numa entrevista para que as pessoas entendam melhor, fazendo um paralelo com a COVID, que é uma doença física, né? E na de ordem de saúde física e não de saúde mental. Então, a saúde todo mundo conhece, acompanhou. É o paralelo que eu tomo a liberdade de fazer aqui, Adriano. O vírus estava circulando, felizmente passou, né? Estava circulando forte em todo lugar, no mundo inteiro. Algumas pessoas que tinham contato com o vírus ficavam assintomáticas. E algumas pessoas, elas desenvolviam um quadro leve da doença, sequer precisavam de um atendimento médico, outras precisavam socorrer à UPA, à unidade de emergência, um posto de saúde, e muita gente ficou mal, foi internada, foi entubada, passou por um processo longo de tratamento para recuperação. Na saúde mental, o que acontece? A gente tem os gatilhos, os problemas, as dificuldades ao longo da vida, todas as pessoas passam por eles, mesmo quem tem mais dinheiro, mais fama, mais poder, vai passar por todas as dificuldades que todos nós passamos. Dificuldades sejam sentimentais, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja dinheiro. Enfim, são problemas que é inevitável que nós, ao longo da vida, passemos por eles. Algumas vezes, esses problemas nos deixam mal e nós precisamos ali nos reconectar, reerguer, e a gente consegue sozinho passar por esse período de maior dificuldade. Tal qual como na COVID, muita gente tem sintomas leves, né? Há quem fique assintomático, tem pessoas que têm uma maior facilidade, mais resiliência, trabalham isso ao longo da vida, lidam com maior facilidade com os problemas que surgem na nossa vida. É como se fosse o assintomático lá da COVID, né? No nosso equilíbrio de saúde mental. Há pessoas que esses fatores, que são chamados de gatilhos, causam maiores danos, um maior comprometimento da saúde mental ao ponto da pessoa entrar num processo forte de ansiedade, podendo chegar a uma doença, entre várias outras, como por exemplo a depressão. Tal qual lá no Covid, há pessoas que precisavam da internação médica, precisavam de cuidados mais especiais. Então, quem não está bem, nada bem de saúde mental e sozinho não consegue se reerguer, seguir adiante, vai precisar de um processo de atendimento psicológico e médico. Muitas vezes vai precisar de um medicamento. Então, paralelo com a Covid é o mesmo, né? Algumas pessoas vão precisar de um tratamento mais apurado. E se assim não fizerem, podem ter piora do seu quadro. Então, esse é um pouco aí explicando para as pessoas que a saúde mental tem muito também esses aspectos de evolução e da necessidade, muitas vezes, de tratamento com uma psicoterapia, com acompanhamento médico e, às vezes, até um remédio. E vale lembrar também, né, Adriano, a gente não pode nunca deixar de destacar que, às vezes, não tem gatilho nenhum. Às vezes, a pessoa está num período bom da vida, trabalhando com saúde, tem um casamento feliz, amigos, trabalho, dinheiro, enfim, e as coisas parecem se desequilibrar, começa a ter uma sensação ruim, que não consegue ter mais um controle da própria mente, a ansiedade toma conta. Então, às vezes, mesmo sem gatilhos, é possível também precisarem de uma ajuda aí nas questões de saúde mental. Então, um pouco aí, Adriano, esperando que as pessoas sempre estendam a mão, entendam também que nem todo mundo está bem, que às vezes a pessoa está num dia mal ou no outro dia ruim. E a gente sempre fala nas escolas, Adriano, quando todos os dias são ruins, porque é normal ter dias bons e ruins, mas quando todos os dias são ruins, nenhum dia parece que a coisa tem valor, que vai para frente, nada de bom acontece. Quando esse sentimento toma conta, é hora de procurar ajuda.